de segurança e a compra de mais e-gates, quando o Governo tomou estas medidas, dizia eu, aquilo que se sabia era que se tinha que pôr cobro a uma situação de descontrolo. Nessa altura foi dito que a suspensão do ES implicava uma grave violação das regras de segurança. Eu queria deixar bem claro que há um grande equívoco nisto. O ES, cuja vigência foi apenas suspenso no aeroporto Humberto Delgado, no que a nós nos diz respeito, por aplicação direta do regulamento comunitário que prevê a suspensão, não é um sistema de regras substantivas sobre como se controla a entrada e permanência de estrangeiros em território nacional. Não é nada disso. É um sistema de recolha de dados. É um sistema de recolha de dados e uniformes em todas as fronteiras externas da União para que a União tenha a informação uniformizada que lhe permita levar a cabo a sua própria política migratória. Portanto, nada disso é verdade e não houve nenhuma ruptura das regras de segurança e vigilância no aeroporto de Lisboa. Que fique bem claro. Finalmente, se ainda tiver tempo, e creio que o tenho, eu ainda poderei responder à última pergunta que o Sr. Deputado me colocou e que é uma pergunta à qual eu penso que todos nós, e o mais está ciente disso, dá maior relevância. Questões de saúde mental nos agentes e militares das nossas forças de segurança. Ora bem, quando eu há pouco disse no discurso inicial que o Governo cumpria o acordo que tinha sido celebrado pelo 24º Governo Constitucional quanto à continuação das negociações com as estruturas representativas do setor, não disse, porque não tinha tempo, que esse acordo, que é muito amplo, que incide sobre todos os problemas fundamentais que têm os agentes e militares das forças de segurança, tem 4 pontos. O regime dos remunerados, estruturas de carreiras e estruturas de remunerações, avaliação de desempenho e questões de saúde e segurança no trabalho. As questões de saúde foram identificadas como sendo absolutamente prioritárias por parte das associações sindicais e por parte das associações socioprofissionais, por factos que conhecemos e que são de facto preocupantes. E neste momento o Governo está a preparar a apresentação aos nossos interlocutores nas negociações de uma solução ou de uma possível solução para esse problema através da definição de um regime que não existe, que existe para toda a administração pública, mas que não existe para as forças de segurança e que terá necessariamente encargos financeiros, precisamente por isso também é que não existe, um regime que estruture um modo de funcionamento global dos instrumentos de saúde e segurança no trabalho. É esse o trabalho que neste momento estamos a fazer, a preparar para apresentar aos nossos interlocutores, justamente porque entendemos, e as informações que temos são estas, entendemos que é dever do Governo ter a máxima vigilância quanto ao que se passa nas forças de segurança no domínio da saúde mental. E para ter essa máxima vigilância é preciso, creio eu, é esta a convicção que neste momento tenho e por isso é o trabalho que está a ser feito, preencher a omissão que ficou de haver um sistema geral legislado de proteção de saúde na administração pública com estruturas, definição de encargos, definição de competências, definição dos modos de funcionamento e nunca se ter feito semelhante coisa para as forças de segurança que foram excepcionadas da aplicação geral desse regime. Portanto, eu quero informar a Câmara que o tema é para nós de tal ordem importante que estamos neste momento a trabalhar seriamente sobre ele e ele será apresentado aos nossos interlocutores nas negociações na próxima vez que nos encontrarmos. Finalmente, com a relação às bodycams, a resolução do Conselho de Ministros que aprova a despesa a fazer, como eu disse, de 6 milhões de euros, é de hoje mesmo. Era uma reivindicação muito antiga das forças de segurança, como disse. Aparece agora porque sofreu, trata-se de um processo complexo que sofreu vicissitudes várias, entre elas as vicissitudes de duas impugnações junto da jurisdição administrativa, que foram finalmente resolvidas, a decisão do Tribunal de Contas e depois a própria elaboração técnica da plataforma, assim se chama, uma plataforma unificada de informação, que levou o tempo e por isso chegámos hoje com a aprovação final dessa despesa.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Fernando Queiroga. É para uma pergunta? Tenho tempo para fazer, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A proteção civil é hoje um dos pilares mais sensíveis e determinantes da confiança dos portugueses no Estado. Quando tudo falha, quando a natureza se impõe, quando o imprevisto acontece e quando a vulnerabilidade das populações fica exposta, é a proteção civil que os cidadãos recorrem. Discutir proteção civil é, por isso, discutir a soberania interna. É discutir a capacidade do país para proteger o seu território, o seu património e, sobretudo, as suas pessoas. Importa também reconhecer, sem ambiguidades, o peso da responsabilidade de quem dirige este sistema. A liderança da proteção civil não é um exercício burocrático, é um exercício de visão, coragem, compromisso e com interesse nacional. E é justo afirmar que este Governo assumiu essa responsabilidade com clareza e determinação. Nos últimos 6 meses foi desenvolvido um trabalho que não pode ser ignorado, um diagnóstico profundo, uma audição ativa e séria de todos os agentes no terreno e uma análise rigorosa das fragilidades acumuladas ao longo dos últimos anos. Não se tratou de um exercício formal, tratou-se de compreender o país real. Os bombeiros, que são os primeiros a responder, os autarcas que conhecem o território, os comandantes que enfrentam riscos diários e as populações que vivem em zonas vulneráveis. O que este processo revelou é inequívoco. Não bastam ajustes marginais. É necessária uma mudança de políticas. E é precisamente isso que este Governo está a fazer. O objetivo não é gerir o dia-a-dia, não é apagar fogos administrativos, nem reagir ao sabor das crises. O objetivo é implementar reformas estruturais, reformas que devolvam coerência, eficácia e capacidade de resposta ao sistema de proteção civil. Reformas que concretizam o programa de Governo e preparam o país para os desafios que já estão presentes. Das alterações climáticas, à pressão sobre os territórios rurais, da crescente complexidade dos riscos tecnológicos, à necessidade de reforçar a resiliência das comunidades. A reorganização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é um passo decisivo neste percurso. Não se trata apenas de alterar organogramas, trata-se de devolver coerência territorial às instituições, de alinhar a sua estrutura com a Lei de Bases da Proteção Civil e de garantir que o Sistema Nacional atua de forma integrada, articulada e eficaz. Trata-se de clarificar responsabilidades, eliminar redundâncias e reforçar a coordenação e o comando dos bombeiros, porque sem comando, claro, não existe resposta eficaz. É importante sublinhar o seguinte: os bombeiros são a espinha dorsal do socorro em Portugal. São eles que chegam primeiro, são eles que conhecem o terreno, que enfrentam riscos que muitas vezes não se imagina. Valorizar o capital humano não é um slogan, é uma obrigação moral e estratégica. A apresentação do novo regime laboral para bombeiros e associações constitui um marco relevante. Representa justiça, dignidade e os primeiros passos na construção de uma verdadeira carreira capaz de atrair e reter quem dedica a vida a proteger os outros. Mas a valorização não se faz apenas com estatuto, faz-se com meios. E não tenho dúvidas que este Governo e a Sra. Ministra terão isso bem presente. O reforço operacional real no terreno, onde de 20 equipas de intervenção permanente, é uma medida concreta, imediata e necessária. Onde verdadeiramente importa, sobretudo, na capacidade de garantir uma primeira intervenção tão célere quanto possível. Em paralelo, a nova Diretiva Operacional Nacional para o DECIR 2026 já está em preparação e, como se deve saber, está a ser discutida com todos os agentes no terreno, para que assim possa responder às necessidades reais e não seja necessário, como até aqui, a meio do DECIR, proceder a alterações improvisadas. Porque a proteção civil só funciona quando quem decide ouve quem executa, quando a estratégia nacional se articula com o conhecimento local, quando o Estado central e os territórios trabalham lado a lado. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o país precisa de um sistema de proteção robusto, coerente e preparado para o futuro. Precisamos de reformas que não fiquem no papel. Precisa de liderança política que não tema corrigir o que está errado. É fundamental afirmar com total clareza que proteger as populações, o património e o território é proteger a própria soberania nacional. Antecipar o risco, profissionalizar a resposta e dignificar os operacionais deve ser essa a missão. Com responsabilidade, com visão e com ação. Assim, Senhora Ministra, pergunto, é isso que o Governo vai continuar a concretizar? Muito obrigado.
Ora bem. Só uma nota. A estrutura do debate é de a Sra. Ministra intervém e fazem-se perguntas à Sra. Ministra. E o conteúdo da intervenção, como é óbvio, cada um faz como entende. A questão do lugar onde ela é feita não é indiferente, até por uma educação referente ao Governo. Normalmente é feita da bancada, de frente para os membros do Governo, que devem ver quem está a fazer a pergunta, é dirigida para o Ministro, ou para o Secretário de Estado, ou para os Governos, não é para toda a Assembleia que está, digamos, a assistir também e a participar dos nossos trabalhos. Por isso, eu não posso impedir que façam de onde desejem fazer, mas parece-me que é cordial estar a fazer as perguntas virados para a Senhora Ministra ou para os Secretários de Estado, e parece que isso tem sido sempre, aliás, a prática habitual. É só esta chamada de atenção. Senhor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos e uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Evidentemente, Sr. Presidente, concordo em absoluto com aquilo que sublinhou. O que acontece é que este modelo de debate pode e dá-se a oportunidade de que os grupos parlamentares, quando estão a questionar a Sra. Ministra, possam fazê-lo por mais que uma vez. E a forma como cada grupo parlamentar organiza o debate é da estrita responsabilidade, desde logo, do líder do grupo parlamentar. E eu quero dizer ao Sr. Presidente, fui eu que entendi que devia organizar assim o debate, com um conjunto de questões que foi feita da bancada, como devia ser pelo Sr. Deputado António Rodrigues, e com uma intervenção que eu creio que o país ficou a ganhar, feita da tribuna, pelo Deputado Fernando Quiroga.
Então a minha chamada de atenção será para o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar. Não para